pacifiquei. Santa Catarina, a qualquer hora, porque eu faço tudo e lutarei. És uma terra amada e abençoada por nosso Senhor.
E agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aqui não falta minha substância e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza que está.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 22 de julho, às 14 horas e 6 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Desejamos e oferecemos todas as músicas e os comentários que a gente faz aqui a todos vocês que nos acompanham através da internet, os países que nos estão nos acompanhando e os estados aqui no Brasil. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana?
Aniversários da semana. Ontem foi Giovana de Barrocão, Bahia. Amanhã, o Bentinho da Conceição, nosso gaiteiro, filho do João Batista e da Rosa. E Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Dia 24, Daniele de Belém. E Dona Terezinha de Fátima Rigolim Fernandes, que mora aqui em Taquaras. Dia 25, Amanda Guimarães Oliveira, de Cláudio, Minas Gerais. Dia 26, Natália Cardoso, aqui de Taquaras também. Dia 28, Rosinha Figueiredo, de Portugal. E Josélia Matiuschenko, do Paraná. Primeiro e-mail aqui, de Clecide Erechim. Boa tarde, salve Maria, peço a bênção ao profeta Pedro II. Ofereço todo o programa para todos, aniversariantes da família Conceição, seu Eugênio e sua casa, todos os irmãos da obra, a Palavra Viva de Deus. Ótimo programa a todos nós. Abraço de Cleci de Erechim. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha. Bendito e louvado seja Jesus e Maria Santíssima. Pedimos a bênção do Pai do Céu e do nosso profeta e sacerdotes, Rômulo e Tobias, para que através da sua intercessão nós possamos manter firmes a fé nesses tempos difíceis. Dedico as músicas do programa para toda a família Conceição, para o Eugênio e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo, com muito carinho. Vamos a Portugal de férias. Dou graças a Deus pelos meus pais que já estão com uma idade avançada. Um abraço aqui da Alemanha, Maria Alzira e Antônio, glória e céu e família. César de São Miguel do Iguaçu, Paraná. Boa tarde, Zeca. Salve Maria. Eu não tenho contato da Ana para pedir para ela mandar os parabéns para minha esposa Maria, que está de aniversário dia 26/7. E pedir oração para ela, que está com problemas de saúde. Oferecer também para todos que estão assistindo o programa. Para a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua comunidade. Oferecer o programa também para a Penha e família e para o Ademir também. Um feliz final de semana a todos. Que Jesus Cristo e o Santo Papa, Pedro II e todos os anjos e santos abençoe a todos. César de São Miguel do Iguaçu, Paraná. E a música...
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 17 minutos. Ai, o Bentinho está começando a se soltar. Ah, tem que comer um pouco mais de feijão para cantar mais forte. Soltar essa garganta aí. Mandar os parabéns, um abraço então lá para Maria. Maria Aparecida de Nova Laranjeiras, né? Um abraço, Maria. Amanhã está de aniversário. Que Deus acompanhe e te dê muita saúde, tá? Te proteja sempre. Mandar um abraço também lá para o tio Guto, que sempre está acompanhando o programa. Tio Calito, tio Zeca, tia Silvina, o Júnior, a Rosinha, a Sônia, a Fátima, o Beto, nossos familiares, né? Acredito que a Valci também, de vez em quando, está assistindo o programa, o Aldo, a Bete, a vocês todos, então, o nosso carinho também, tá? Leomar, se estiver assistindo, a Maurina, nossos primos aí estão começando a aderir também a palavra viva de Deus. Se Deus quiser, ainda um dia vamos estar todos juntos. A primeira mensagem do programa, nosso amado e querido profeta Papa Pedro II vai fazer a primeira leitura e o comentário.
Depois da Sagrada Escritura, outro livro maior do que Palavra Viva de Deus não existe. Depois da Bíblia, foi dia 21 de julho de 2004. Onde encontrastes palavras mais lindas do que essas? É a gente que escreveu, a gente não sabe nem o valor que tem dentro desse livro Palavra Viva de Deus. Porque é cada uma que do passado empolga a gente. Diz, viver a vida é amar e perdoar. E ler as Escrituras é o início para se procurar a resposta certa. Ela existe, mas é um só o caminho, e não dois. Cristo é o caminho, mas é preciso ter fé, muita fé. Nela se encontram resposta para tudo, menos o que é do seu inimigo. Por exemplo, quando tu leste estas mensagens, já leste falando mal de ti próprio? Irmão, pois os teus erros saem de ti, mesmo e não deste que escreve. Os defeitos só encontras nos outros, em ti não. É esse o maior erro. Julgar é fácil, perdoar que é mais difícil. Amar, tu amas, mas não completas. Onde, acima de tudo, tem que ser Deus em primeiro lugar. E se amas, por que despreza este que nunca te ofendeu? Onde fica a tua palavra? Que sejas a pessoa que tu és, mas não o sabedor da verdade. A verdade é a força que vem de Deus. A mentira, ela já diz tudo. O mundo está cheio de mentirosos e falsos justiceiros que procuram fazer justiça com os mais fracos. E tu, porque achares inteligente, por teres cursado uma faculdade, põe defeito nos pequenos. Vê se consegue escrever o que este irmão vem escrevendo. Vê se tens paciência como este vem tendo. Vê se perdoas as ofensas como este perdoa os que vem recebendo. Só tu é que não consegues, não enxerga a verdade. Os ilustres diante de Deus não vai pensar que são os sábios. Nós, quando estávamos na terra, éramos considerados pescadores sem instrução. Quer dizer, o que nós fazíamos, tudo era de nossa cabeça. Não era nada dado pelo poder do Espírito Santo. Sobre tudo o que escrevemos, dizia os intelectuais, isto tudo é uma montoeira de palavra que não tem valor, mas que hoje se chama Sagrada Escritura. Agora te digo, está estas palavras que saem da mão deste irmão, são santas, e este é digno de ser chamado um dos maiores profetas dos últimos tempos. Para que beleza mais maior do que estas mensagens? O que os homens escrevem, deles é que saem suas histórias, mas estas vão dar daqui de cima direto para a mão deste irmão. Olha que este mundo está prestes a ser modificado a qualquer momento. E se o Salvador te encontrar nesta tua teimosia, desclassificando o que este vem escrevendo, na frente de Jesus serás um réu. São Pedro. Mensagem linda, né? São Pedro aqui dá uma explicação fora de série. E todas elas, né? Todas elas são riquíssimas. Importante que hoje, nesse dia de hoje, nosso querido padre João Batista Rosa, às 4 horas da tarde, em 1947, ele subiu ao céu. Uma das pessoas que Deus escolheu também na terra. Foi tão importante a subida dele no céu. Jesus, Maria e José, e os três estavam do lado dele, só esperando. E então, e um padre do lado dele, ficando, certo foi o bispo, disse: tu não pode sair do lado do padre Rosa, porque ele está para partir a qualquer momento, não sai daqui. Padre Rosa, vendo a Sagrada Família do lado, esperando para subir o céu. Aí o que é que ele disse? E agora como fazer? Não sei se foi água ou não sei o que é que ele pediu para o padre. Vai lá me buscar isso aí. Sei, ali eu não, esse meio ali eu não sei. Você dizer que o padre não queria isso. Não, mas faça pelo menos o último meu favor, rapaz. E ele foi. Quando ele voltou, o padre Rosa já tinha ido. Não estava mais na terra, já tinha ido. Como um professor, que ele foi na terra por muitos anos. Então, no dia que eu fui chamado, em 1972, eu ali de joelho, espiritualmente, falando com Deus, já tinha perdoado todos os meus erros, meus pecados, já tinha lavado tudo. Eu vi a água descer do céu sobre a minha cabeça. E então eu disse: ó Jesus, essas coisas que o senhor está ensinando, eu não entendo, não sei lá, eu não estudei isso aí. É uma coisa que não é difícil mais para mim, que só sei tocar, cantar, não sei mais nada, não sei mais nada. Perdoar e amar, eu sei. Agora, eu não sei como é que eu vou começar, o senhor quer que eu faça o seu trabalho, eu vou fazer. Mas começar, eu não sei. Aí passou pela cabeça, não dá para o senhor mandar alguém daí, né? Porque aqui debaixo ninguém vai acreditar isso aí. Como de fato ninguém quis acreditar, nem a minha mulher. Eu disse: senhor, manda alguém daí. Então eu acabo de, não sei se foi 10 dias ou 5 dias, sei lá, estava de joelho rezando, Aí se aproxima assim uma força poderosa. Meu coração queria sair pela boca. Eu disse, ai meu Deus, eu não tinha essa doença, meu Deus. Ai meu Deus, o que é que eu tenho? Eu aguentando o coração para não sair pela boca. Eu digo, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, me dá um remédio, me dá um remédio, me dá um remédio. E eu ali apavorado. Aí eu perguntei, poxa, tem alguém aqui do meu lado, né? Se é o Senhor Jesus, não teve resposta, diga. É a senhora, mãezinha, não deu resposta, né? É você, São José, não deu resposta. Aí, Padre Rosa, foram 4 anos, até hoje está lá marcado debaixo do busto dele. 4 anos ensinando como é que se serve a Deus. É impressionante. Uma pessoa que diz que está a serviço de Deus, se não passar pelo que eu passei, eu acho que ele está se enganando por si próprio. Porque o que o Padre Ross ensinava era maravilhoso, né? Pecados que a gente não sabia. Eu não sabia que gula é pecado. E ele foi ensinando tudo, tudo. Então, no quarto, lá em Joinville, eu tinha o quadro da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e tinha o busto do Padre Ross e a Bíblia e a vela. E eu fui rezando, olha, 4 anos, né? 4 anos certinho, ele me ensinando. Foi isso aí. Ela ficou grávida. E aí, a Ana Maria tinha sido última. E eu cheguei a fazer até uma canção para Ana Maria. Aí esperava uma menina. Outra vez. E fui rezando. Eu disse, ó, Nossa Senhora. Olhava para o quadro de Perpétuo Socorro. E o coladi para vir uma menina galega não dá, não tem jeito. A senhora não podia fazer esse milagre, né? Para mim, eu gostava de uma galega. E fui rezando. Mas em vez de olhar para Nossa Senhora, eu olhava para o anjo, do lado dela, aquela figura. E quando foi no dia que ela foi para a maternidade, e lá as irmãs, eu disse, irmãs, elas gostavam muito de mim por causa do meu programa. Eu fazia um programa muito sério e botava música linda. Ela disse, mas o que é que tu queres? É um menino ou uma menina? Eu disse, não, eu sei que é, um dos dois vai ser. Só que vai vir diferente, né? Para você ver o que é a fé, o que é trabalhar certo para Deus. Então, não podia. Eu sou morena, lá de morena, como é que vai vir um galego, uma galega? Aí quando chegou lá no hospital, lá na maternidade, eu fiquei esperando. Aí daqui a pouco veio minha irmã. Oh, seu Aristo, que menino lindo, seu Aristo, com a mecha na cabeça, coisa mais linda, é um anjo que está na cabeça dele. E é o João Batista. E até hoje ainda continua a mecha na cabeça. Aí para você ver o que é. Já dali começou as coisas que a gente pedia, acontecer os milagres, acontecer tantas coisas. Mas sendo fiel a Deus, hein? Sendo fiel. Eu disse para ele, Jesus, eu vou trabalhar tudo para o Senhor. Mas estão falando por aí que o Pai Nosso vai mudar. Eu vou desrespeitar o Senhor. Eu não mudo. Eu disse, eu não mudo. Meu pai me ensinou assim, minha mãe, meus parentes me ensinou a rezar o Pai Nosso, agora está querendo mudar o Pai Nosso. Aí fui, eu ouvi perfeito. É por isso que eu estou te chamando. Não mexer nada no que é meu. E agora? Como é que a Igreja Católica está fazendo? Mexeram no Pai Nosso, mexeram na presença do Santíssimo, dobrar o joelho, que não pode mais. É? Mexeram com o traje, que antes não podia nascer, entrar na igreja uma mulher vestida de homem, e nem o homem de brinco. Então, mudaram tudo e estão esperando o quê? Aí é que é triste. Aí que vai chegar a hora dos padres, bispos, aqueles que estão agindo errado, vou chorar de tristeza. Vou chorar de tristeza. Porque não se pode tirar nenhum traço da palavra de Deus. É isso que está escrito. Então, São Pedro diz aqui, né, nessa mensagem de hoje, onde encontraste palavras mais lindas do que essas? Dia 21 de julho de 2004. Porque na palavra viva de Deus só tem coisa boa, como também na Bíblia natural, que é o primeiro livro. Depois da Bíblia não tem outro livro maior do que a palavra viva de Deus. E feliz da família que tiver em casa o livrão. Não é o livrinho que ali só diz pouca coisa. Se alguém está querendo passar por cima do livrão, não pode. O livrão é a Bíblia. O livrinho é apenas uma provazinha. Então, a pessoa que tem em sua casa o livrão, pode contar que está com a Sagrada Família.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 33 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem. Dona Geralda Mercedes Augusto, de São João del Rei, Minas Gerais, manda boa tarde, salve Maria. Pedimos a bênção do nosso Santo Papa e Profeta Pedro II, Padre Rômulo Tobias. Gostaria de oferecer as músicas do programa para de hoje em homenagem à passagem do aniversário de minha mãe Geralda, que completou nesse último domingo 88 anos de vida. E também pedindo à Sagrada Família e a intercessão do nosso Santo Profeta e todas as bênçãos para ela e muita saúde. Mandamos um forte abraço para toda a família Conceição, para o Eugênio, toda a sua casa, para a Cacilda, que está se recuperando, e também para o Vicente do Carmo, a Conceição e Camila Gomes, e a todos os amigos que estão na escuta e aniversariantes do mês. Desejamos um abençoado final de semana para todos. Dona Geralda, Mercedes e Augusto, de São João del Rei. Oliveiro Souza, salve Maria Imaculada, salve glorioso São José, salve menino Jesus. Boa tarde a todos os ouvintes. Peço a bênção do profeta Pedro II, Padre Tobias, Padre Rômulo, que no céu intercede a Deus por nós. O programa está lindo, parabéns, equipe. Ofereço as músicas para toda a família Conceição, para minha mãe Inês, meu pai Edilson, meus irmãos Ruth e Emerson, para minha esposa Liciane, minha filha Maria, Cecília, Sofia, Aline e Luísa, para meus Moisés, José Orlando, Flávia, para todos da obra Palavra Viva de Deus. Boa tarde, Oliveiras e Canas Vieiras. Vicente do Carmo, Balneário Camboriú, boa tarde, salve Maria, São José. A bênção ao nosso amado Papa e Profeta Pedro II e sacerdotes Rômulo e Tobias. Ofereço as lindas melodias a todos os amigos que estão ouvindo o programa. Que Deus os abençoe sempre com muita saúde e paz. Um forte abraço a todos, boa tarde, salve a Sagrada Família. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Niciane, de Canas Vieiras, Bahia, salve Maria e irmãos em Cristo, boa tarde a todos os ouvintes. Peço a bênção do profeta Pedro II, Padre Tobias, Padre Rômulo, que no céu intercede por nós. O programa está lindo, parabéns à equipe. Ofereço as próximas músicas para meus pais, Otávio e Eunice, meus irmãos Moisés, Orlando e Flávia. Também para meu esposo Oliveiros, minhas filhas Aline, Luísa, Sofia e Maria Cecília, em Canas Vieiras, Bahia. Também para Luciana e família em Rio das Flores. Para Maria Reis e família no Rio de Janeiro. Para Inês e família em Canas Vieiras, Bahia. Boa tarde, Niciane de Canas Vieiras, Bahia. Também aqui tem o senhor Agnaldo Meira, de Iguatuba, São Paulo. Com a graça de Deus, estamos assistindo o programa aqui da cidade de Iguatuba, São Paulo. Quero primeiramente agradecer a Deus, a nossa Mãe Maria Santíssima e todos vocês aí, pela recepção que tivemos aí no último fim de semana. Fui visitar a Igreja da Obediência, que é a católica tradicional, e para mim foi uma bênção de Deus, pois participei do Santo Terço, um dia sem ter energia, e adoração ao Santíssimo, à luz de velas. Para mim ficou completo essa abençoada viagem. Lógico que para o pessoal aí foi uma correria. Se for possível, o coral cantasse a música Alimento da Alma. Eu quero oferecer para todos meus irmãos, cunhada, meus filhos genros, nora e netos. Agnaldo Meire, de Gatuba, São Paulo. Olívia Rodrigues, de Portugal, boa tarde para todos os participantes desse lindo e maravilhoso programa. E muito em especial a família Conceição, quero-vos também agradecer por tudo que nos tem ensinado, sempre lutando pela salvação da humanidade. O meu muito obrigada pela vossa bondade, pelo carinho. Obrigado, Ana, e para todos. Um abraço, desejo-vos o melhor no mundo. Olívia Rodrigues, de Portugal. E a música?
Não.
Não?
Reflexão agora. Acredito ser janeiro, fevereiro, março, porque o mês era muito quente. Nós fomos até a Praia Taquarinhas, eu, o pai, mais um cunhado meu, o Fernando. E lá chegando, a gente foi à procura de orquídeas. Naquela época havia muita orquídea na praia, no combro da praia, né, a mata. E lá chegando, entramos na mata, eu e o Fernando, meu cunhado, e o pai ficou na beira da praia. Era muito quente e ele não quis entrar na mata. Mas como estava muito quente, ele foi se agasalhar abaixo de uma árvore para se aproveitar da sombra, né, daquela árvore, e ficou ali sentado. Assim ele relatou para nós depois, né? Ali ficou meditando, contemplando, né, as maravilhas de Deus, o mar, a mata, a areia da praia, e um vento suave batia nele. Nisso ele percebeu que uma folhinha pendurada por uma teia de aranha, ela girava de um lado para o outro, voltava. E ele pensou consigo, né? Só pode ser Deus aqui presente comigo. Né? Um vento tão suave desse, uma folhinha girando. E olhando aquela folhinha, transpassando o olhar dele mais adiante, ele, nos galhinhos da árvore, ele foi percebendo uma letra U, daqui a pouco no outro galinho a letra S, em outro galinho a letra E. Nesse momento que passou o tempo ali, né? Nesse momento nós voltamos da mata, eu e meu cunhado. E ele, sem falar nada para nós, né, cortou aqueles galhos da árvore e veio fazendo como se fosse sombra para ele. Nós não questionamos nada, achamos, né, tava fazendo sombra. Viemos embora. Mas ele com a intenção de voltar lá no outro dia, como fez, né? No outro dia voltou para lá sozinho, pensando consigo que ia encontrar a letra J e mais uma letra S, né? Achava que ia encontrar a palavra Jesus. Mas para surpresa dele, quando chegou lá, calculando mais ou menos o mesmo lugar que estava, já estava ali um pneu, dentro desse pneu uma outra árvorezinha pequena. E ele pôde perceber naquela árvorezinha pequena a letra D, maiúsculo, né? Um D maiúsculo. Então era a palavra Deus que ele achou, né? E então trouxe, arrancou a árvorezinha inteira, que era pequenininha, trouxe para sua casa e plantou aqui. Isso tem até hoje aqui em casa, né? Então, dessa forma, ele encontrou a palavra Deus. A palavra Deus. Por que palavra Deus? Jesus passa ao profeta, depois, quando começa a receber as mensagens, em 94, passa que precisaria de seu aval, né? Para comprovar a veracidade de todas as mensagens que iriam receber. Já no primeiro volume, Padre Rômulo já se encontrava aqui no santuário, e vejam o que ele fala sobre a palavra Deus. A assinatura divina. Mas podemos dizer que temos hoje no Brasil, no final deste milênio, um fato mais extraordinário, mais original, mais excepcional, fora de todos os esquemas e de todas as leis, mesmo tendo presente os fatos narrados na Bíblia. Em Guadalupe, Nossa Senhora deixou flores e o seu retrato para o índio João Diego. No Brasil aconteceu coisa mais espetacular. Deus deixou sua assinatura. Nenhum profeta, nenhum santo, nenhum místico jamais recebeu a assinatura de Deus. Leia com respeito e atenção as mensagens dirigidas ao Senhor Bento da Conceição. Elas trazem a assinatura de Deus. Para dizer a verdade, nem seria necessário a assinatura. Lendo os textos, você percebe Deus pelo tom da voz na beleza da mensagem. Padre Rômulo Cândido de Souza. Deus, através das mensagens, fala várias vezes sobre a sua assinatura. Em 1992, Deus quis mostrar que, sem passar pela mão do homem, seu Santo Espírito bastou soprar o vento sobre o pequeno pé de árvore e nele então se formou a palavra Deus. E isso aconteceu na tua frente, meu irmão. Em outra mensagem, Moisés também, através da sarça ardente, viu a grandeza de Deus e recebeu as tábuas da lei. Em outra mensagem, São Marcos nos diz: segurem-se quem puder neste homem que vem trazendo o nome do Criador. A mesma chave que passou a Pedro, a qual lhe dava o direito de que tudo que ligasse na terra seria ligado no céu, e tudo que desligasse na terra seria desligado no céu. O que quer dizer? Não crer nesse livro, a palavra viva de Deus, já é um não para passar para a vida eterna, por trazer na capa o nome do maior entre todas as criaturas, Deus. Em outra mensagem nos diz: os arqueólogos vêm estudando ossos de animais que viveram há milhões de anos. Os estudos sobre as escrituras, se esses viessem a procurar, encontrariam todas as respostas. E no livro A Palavra Viva de Deus, onde está um deles que procuram entender um dos maiores fenômenos que é esse livro? Digo-vos, o pão de cada dia estou entregando em vossas mãos, para andarem no meu caminho, mas preferem comer o que o homem vem fazendo, alimentando-se de mentira, falsidade e desrespeito para comigo. Mas a vós eu digo, nas horas que vem chegando, procurará alimento espiritual e não mais encontrarás. Em outra mensagem, um pedacinho do céu começa por aqui, em teu lar, na minha igreja de Deus Pai. O fortalecimento que aqui existe é cercado por meus anjos, devido à minha assinatura e o meu santo rosto estampado na parede. Nós temos hoje em nossas mãos esse grande fenômeno, esse grande milagre que Deus deixou. A palavra Deus está aqui no santuário, na casa do profeta, na pequena capela. O profeta já foi ao encontro de Deus. Os milagres recebidos continuam aqui. Qual valor estamos dando a eles?
Ah, bom. A cada sábado, se der tudo certo, né? Porque o Luca está fazendo esse trabalho, e vejam vocês que, para fazer, como eu comentei no púlpito, né? Para fazer esse comentário sobre a palavra de Deus, não vinha, na minha cabeça, não vinha palavras nenhuma, né? Então, pegou eu e ele junto, a Aline junto, começamos a ler, meditar e formar um roteirozinho para ver se saía alguma coisa, né? Mas mesmo assim, vejo como o inimigo ele incomoda. Na minha cabeça não entrava, e né, eu estou nessa obra desde que ela começou, uma história da palavra de Deus. Eu estava lá junto com o pai, eu não vi na hora que ele estava pegando, mas eu fui lá junto e não vinha assunto para falar. Claro que o inimigo não quer que faça comentário sobre a palavra de Deus, né? O Lucas voltou lá em Taquarinhos para fazer essa nova filmagem, machucou o pé, quase quebrou o pé lá nas pedras. Por quê? Porque o inimigo não quer que a gente faça esse trabalho. Mas se Deus permitir, né, e a gente acredita que Ele está permitindo, todos os sábados nós vamos fazer comentário para exaltar mais aquilo que aconteceu aqui com o profeta. Ainda precisamos falar da arca, né, da Sagrada Arca. dessa Sagrada Face, da pequena capela, depois de várias mensagens, do livrão, então tem muito que a gente tem que exaltar ainda, né? A igreja, o santuário, aqui a pequena capela, a família em si, né? Nós vamos, se Deus quiser, todos os sábados, não vai ser só eu, claro, né? A primeira vez foi o Luca, agora fui eu, tem o Alex, tem a Silvana, a Ana, o João Batista, a Aline, todos eles vão fazer, se Deus quiser, um comentário sobre os milagres que aqui ficaram. Agora a segunda mensagem do programa. Ah, é a música, então vai lá.
Se a própria ciência não mais reconhece o poder de Deus, o que será de nós? O povo escolhido fica sem resposta, nem vão dar ouvido para nossa voz. O povo escolhido fica sem resposta, nem vão dar ouvido para nossa voz. Mas sempre foi dito, e a voz do povo é a voz de Deus sobre nós. Jesus, volte logo, tenha piedade, ninguém mais aguenta as calamidades. Se a própria ciência não mais reconhece o poder de Deus, o que será de nós? O povo escolhido fica sem resposta, nem vão dar ouvido para nossa voz. Sem resposta, nem vão dar ouvido para nossa voz. Mas sempre foi dito, e a voz do povo é a voz de Deus que está sobre nós. Jesus, volte logo. Aguenta as calamidades.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 50 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem do dia 22/7/1995, o bem e o mal. Por mais que uma pessoa queira se esconder de mim, é impossível, pela razão do meu grande poder. Como eu vejo o bem, também vejo o mal. Não adianta um querer enganar o outro. Meus olhos alcançam tudo. A sujeira que se espalha no mundo é pior do que qualquer tipo de doença maligna. Por onde quer que tu andas, meu filho, encontras o bem, o bom e o ruim. Só que não presta, quase sufoca o que é bom. E um descontrole sem tamanho. Fugir de mim para fingir de inocente. Este faz o que o espírito maligno quer. Bento, meu filho, Já o que é bom procura de toda maneira não se infiltrar com este bando de falsos enganadores, porque eu, Jesus, continuo dentro do seu coração, iluminando sua mente para não cair na deles. É uma luta segurar estes que me restam, para ter todos em meu caminho. Estou derramando graças a todo momento. Minha potencialidade, ela faz que os meus filhos não sintam prazer em nenhuma dessas coisas que o mundo está oferecendo. Dá para notar os que me seguem. É só olhar a sua vida como leva dentro de sua casa. A resposta está no comportamento deles. Quem é meu, obedece-me. Quem não é, foge dos meus direitos. Isso chama-se escolha. Agora é hora de separar, para cumprir o que foi dito. Dois na cama, um levarei, outro vai ficar. Dois no campo, um é meu, o outro fica. E assim por diante. Quem não me obedece? Não ligo se a pessoa... Não ligo se a esposa ama o marido ou o marido ama a esposa. A mesma coisa os filhos. Se um ama os pais e o outro não, só será meu o que é bom. Também está escrito, se tu amar teu pai e tua mãe, teu irmão ou irmã mais do que a mim, não terás parte comigo. Desde que o mundo foi feito e nele começou a criação, as famílias nunca foram tanto um contra o outro como agora. Apesar dos pesares, vai ser grande a perca para mim, que criei todos com os frutos, mas os frutos que não forem bons, vou ter que jogar fora. Isto causa-me tristeza, porque vejo tantas mocinhas lindas e rapazes, mas se entregam na prostituição, que perderam toda a vergonha. Onde vão para a frente das câmeras da televisão só falar em sexo. Ali no meio deles, o diabo fala por eles. Minha presença não é permitida por ele. O inimigo tomou conta. Como tudo tem que se cumprir, dou este espaço para... Mas senão eu jamais permitiria esse tipo de escândalo. Veja, meu filho Bento, o mundo está passando pela pior desgraça. Maior nunca houve, sendo a maior culpada a televisão, que não tem mais censura. Todos os países são dominados pela força diabólica, onde minha presença só está no coração de pouca gente. Embora, meu filho, que tu não queira ver mais o que não presta, é impossível, porque para qualquer lado que tu olha, a marca da besta está presente. Peço a todos, meus filhos, que meu coração não para mais de sangrar. É como se tivesse um punhal atravessado. Ajude-me a carregar estes últimos dias que restam para não desfalecer nas horas que faltam. Prometo a todos que forem meus que pagarei tudo o que prometi, se vocês continuarem a ser fiéis a mim. Obrigado, meus filhos. Não durmam sem pedir minha bênção. Eu, Jesus, estarei com vocês até a minha hora. Paz para todos. Jesus.
Essa mensagem de 95 já faz algum tempo, 28 anos. 28 anos já se passaram. O bem e o mal. Duas palavras que vão nos acompanhar até a nossa morte, o bem e o mal. A questão é, o que queremos ser? Bons ou maus? O bem a gente sabe, a bondade a gente sabe de onde vem. Vem de Deus. O mal vem do inimigo. Mas graças à misericórdia de Deus, ele deixou essas duas opções para nós. O bem e o mal. Para que nós possamos decidir o que queremos ser. Será que procuramos ser bons um com o outro? Ser justo com Deus? Ou estamos pendendo para o lado errado? Agasalhando, incorporando o mal? ficando mais do lado do inimigo, aceitando os prazeres de ilusão, mentirosos, que o inimigo de Deus nos oferece. E Deus, com a sua imensa bondade, com a sua imensa misericórdia, nos dá essa oportunidade de saber, escolher o que tu queres, meu filho. Será que a gente tem essa bondade no coração? De dar liberdade ao outro, a oportunidade de saber escolher o que ele quer na vida? Não. A gente não chega nem perto da bondade de Deus. Esses dias eu estava meditando em casa, sozinho. Pensei comigo. Porque já me indagaram, já me perguntaram certas coisas nesse sentido. Se esse teu Deus que tu acredita é tão bom, por que ele permite tanta desgraça no mundo? Se esse anjo da guarda que tu diz, que tu acredita, que te protege, por que não protege uma criança das garras do homem maldoso? Eu fiquei pensando, como as pessoas conseguem enxergar através apenas de um binóculo? Não tem uma amplitude na visão. Não olha o mundo como todo. E quer empechar a Deus toda a maldade do mundo. Se Deus não conseguiu fazer mal nem para o próprio adversário dele. Sim, porque Satanás, Lúcifer, era o anjo de luz dele. Era uma criatura dele. Quando a gente constrói alguma coisa, fabrica alguma coisa que não presta, nós eliminamos, jogamos fora, botamos no fogo, queimamos. Vamos eliminar, para que não sobre nem vestígio. Mas Deus não fez isso. Deus expulsou do paraíso. Porque Deus não sabe usar do mal. Deus, ele não, eu vejo assim, Deus não tem maldade nenhuma. É só bondade. E ele nos permite, ele nos dá essa oportunidade de viver nesse mundo entre o bem e o mal. Seria muito fácil Deus eliminar o mal. Se ele construiu, se ele fabricou, se nós somos criatura dele, ele podia fazer uma criatura perfeita sem maldade nenhuma. Mas daí? Que oportunidade estaria nos dando? Será que ele não estaria sendo um ditador? Não, essa criatura não pode ser ninguém, é só minha. É mesmo um exemplo do passarinho na gaiola. A gente pega um passarinho que foi feito por Deus, foi criado por Deus, para ter liberdade. E nós, como egoísta, a gente pega esse passarinho, punha numa gaiola, alegando que esse passarinho está sendo protegido. Todos nós fizemos isso. É porque o gato não comer, para o avião não comer, será que o passarinho está satisfeito naquela gaiola? Será que ele não quer desvendar o mundo? Revoar esse mundo imenso? Que a gente possa pensar dessa maneira. Deus deu liberdade para nós. Criou. E não disse, vocês vão ter que me obedecer. Deus criou todos nós. E deu essa opção. De saber, conhecer o bem e o mal. A questão não é conhecer o mal e nem o bem. É para onde nós queremos ir. Para o lado do bem ou para o lado do mal? E por mais incrível que pareça, Deus cria o ser humano e dá as fases da vida. fase de recém-nascido, criança, adolescente, mocidade, adulto e velhice, para que possamos entender cada fase dessa vida, para que possamos respeitar cada fase dessa vida que o Criador nos deu. Então, para que a gente possa viver o bem, primeiramente, temos que entender isso. Temos que querer o bem do próximo, como Deus quis o nosso bem. O Criador quis o bem da criatura, não quis o mal, não quis aprisionar. Então, se Deus age dessa maneira, nós não temos o direito de tolir o bem do outro. Sim, por quê? Muitas vezes o nosso bem não é o bem do outro. O bem do outro não é o nosso bem. O que eu entendo é que tudo que eu quero para mim, eu posso desejar para o outro. E tudo que eu não quero para mim, eu não posso cobrar do outro. Essa é a diferença. Ah, mas eu fiz isso pelo bem do outro. Alguém fez isso contigo? Alguém te toliu alguma coisa? Deus te proibiu de alguma coisa? Deus não proíbe nada. Deus é misericordioso. Deus te dá para a tua escolha viver o bem ou o mal. Apenas o que vamos responder no futuro, na outra vida, é se soubermos escolher, se fizermos boa escolha. E não venha culpar Deus. Não venha botar na conta de Deus que se tu não fizer, Deus vai castigar. Se tu não fizer, tu vai para o inferno, porque Deus vai te botar no inferno. Balela. Deus não põe ninguém no inferno. É você que quer ir para o inferno. É você que está indo para o inferno. Ele está te dando a escolha. O caminho, quem está escolhendo é você. Uma vez lá no Eugênio, no programa do Eugênio, foi comentado que Deus criou o inferno. Como é que pode a pessoa pensar desse jeito? Tanto é verdade que, né, no dia eu fiquei indignado, falei, não, gente, isso não existe, Deus não criou inferno com nenhuma. Quem criou o inferno foi o Satanás, foi o inimigo dele, que quis criar um mundo para ele. E Deus permitiu. Não é Deus que criou, Deus permitiu pela sua imensa bondade. Aí eu encontrei uma mensagem, que eu não vou lembrar agora qual é a mensagem, que Deus fala, Deus se queixa. Como é que pode o homem pensar que eu sou capaz de fazer mal para alguém? Se eu criei tudo com tanto amor, como é que eu vou querer o mal de alguém? O mal não está com Deus. O mal está na nossa cabeça. Que Deus permitiu que nós conhecesse. O que pertence a Deus é o bem. O mal é sempre do inimigo. Então, por isso que possamos entender, quando tu pratica o mal para o teu irmão, para o teu semelhante, é o diabo que você está atendendo. É a vontade do diabo que tu estás trabalhando. Por isso que devemos sempre procurar praticar o bem, sabendo que o mal nos acompanha. Sabendo que o mal está sempre do nosso lado, mas que possamos ignorar essa tendência e pender para o lado do bem, para o lado correto, para o lado justo, para o lado de Deus. Que essa mensagem sirva para todos nós, que não temos, não tem como se livrar dela. O bem e o mal vai nos acompanhar até a nossa dia derradeiro. Ok, pessoal? Então, não tem como fugir disso. Apenas temos que ter um discernimento e saber distinguir o errado com o certo, o bem, o mal, o amor, o ódio, o perdão, o rancor, Isso tudo nos acompanha, para que possamos saber distinguir bem essas palavras que Deus deixou para todos nós, para que possamos escolher o caminho correto. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 7 minutos. Eu vou mostrar uma foto aqui de uma pessoa, Lucas, dá uma puxada aí, e mandar um abração para ela, que fez 88 anos semana passada, né? Dona Geralda. Aí, Dona Geralda, estamos vendo a senhora aqui, ó. O Augusto está dizendo que ela assiste lá e às vezes quando ela pergunta, será que eles estão me vendo? Pronto, ó, estamos vendo a senhora, tá vendo? Parabéns, tá? Saudade de vocês todos aí, que Deus abençoe muito, muito. Forte abraço e um beijo para a senhora. Ana, tem e-mail?
Tem. A próxima música é pelo aniversário de Luísa dos Anjos Ferreira, de Minas Gerais, que fez aniversário nessa segunda, dia 17, e quem oferece seu neto Ivan. Cleci de Erechim, boa tarde, Ana. Quero parabenizar o Bentinho pelo seu aniversário amanhã e dizer que sou sua fã, melhor sanfoneiro que conheci. Que Deus o abençoe sempre. Abraço de Cleci de Erechim. José Hilton de Guaratã, Mato Grosso. Boa tarde, irmãozinho. Salve Maria. Ofereço todas as canções do programa para toda a família Conceição, para os aniversariantes, aos músicos, para o irmão Eugênio, todos consagrados à Palavra Viva de Deus e todos os irmãos que estão assistindo o programa. O clipe prometi no meu santo batismo, ficou lindo. Parabéns aos organizadores e às crianças. A voz delas cantada encanta também. Parabéns. Peço as bênçãos do nosso querido e amado profeta Pedro II, padre de Roma, padre Tobias. Um abraço a todos. Salve Maria, José Hilton de Guaratã. Boa tarde, Salve Maria Imaculada. Estou muito feliz assistindo ao santo programa e ouvindo palavras tão santas de vocês. Anjo de Luz. Cristina Lúcia de Canas Vieiras, Bahia. E mais feliz ainda por saber que muitos meus familiares estão assistindo também. Inês, Edilson, Joaquim, Oliveiros, Niciane, Moisés e familiares. Abraço a todos. A Rosa, minha cunhada, a esposa do João Batista, manda. Oferece as músicas do programa para o Bentinho, que está. Quem oferece é o João Batista, a Rosa, Bruno, Alice, Yuri e Matias. Que Deus abençoe sempre com muita saúde e paz. Ó, tua mãe está mandando o Bentinho. O Eugênio também manda, boa tarde, Ana Maria. Ofereço a próxima música para o meu amigo Bentinho da Conceição, que amanhã estará de aniversário. Também ofereço para os nossos visitantes, o Beto, a Cristiane, a Vitória, a Maria Luzia, de Cláudio, Minas Gerais, para a Maria de Lourdes e Mafra, para o Ivan de Minas, que oferece ao Eugênio. A Maria Ilha da Inglaterra manda, boa tarde, querida Ana Maria, e a todos vocês, queridos da família Conceição, e obrigada a todos os músicos pelas belas canções. Eu estava com saudade já há 3 semanas que eu não assistia ao programa ao vivo. Deus abençoe a todos vocês e parabéns sempre pelo esforço que vocês se comprometem todos os sábados a nos guiar nessa tão incrível jornada. Eu entendo a frustração do José Roberto, que ninguém aparece para visitar essa igreja mais abençoada e linda da face da terra. Eu já entrei em contato com uma família que tem agência de turismo. Expliquei sobre as regras, mas infelizmente não retornaram a ligação. Eu também fico muito frustrada e morando tão longe fica difícil. Também entrei em contato com uma senhora do Rio de Janeiro que conhece vários padres e pedi para ela ler sobre a palavra de Deus e também falar com os padres sobre a obra e para ela falar aos padres que removeram o sacrário do centro para não fazer isso, que Jesus está sofrendo muito. Por esse motivo, e também pedir para eles não entregarem a comunhão na mão, ela falou que não vai se envolver. Enfim, eu já falei com alguns padres aqui, mas eles mudam de assunto. Eu gostaria de poder ajudar um pouco, mas morando tão longe fica difícil. Essa semana eu ouvi o profeta, tem uma das mensagens que ele se referiu ao avô materno dele, que se chamava Correia. Que coincidência, o nome do meu pai é Correia também. Eu quero agradecer a João Batista Reis, de Minas Gerais, que me enviou uma mensagem no último sábado sobre a minha alergia. Graças a Deus, desde o dia em que eu coloquei a foto do profeta na minha cabeça e no meu rosto, a alergia desapareceu. Muito obrigada, Santo Papa Pedro II. Glória a vós, Senhor. Grande abraço a todos vocês e muito obrigada sempre, Maria Ira, da Inglaterra. Música.
Thank you.
programa esse Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 15 minutos. Enquanto a Aline se prepara, eu vou fazer mais um comentário aqui então. As pessoas, não são muitas, né, mas ainda tem pessoas nos procurando para falar sobre casamento, sobre primeira comunhão, batizados, né, e o que deve fazer se já estão vivendo com outra pessoa, querem se casar, mas não tem padre. O que que eu posso fazer, né? Eu poderia muito bem, eu junto com meus irmãos aqui, colocar aqui no santuário um padre, mas um padre que não faz a vontade de Deus. Daí vocês iriam concordar? Vocês iriam aceitar só por ter o nome de padre? Fazer o casamento e depois seguir com a vida errada? Não, né? Então confiem, confiem em Deus. Deus sabe por quê. Tem mensagem, como eu falei ontem, que eu li mais de 50 mensagens ontem, né, para procurar assuntos sobre a palavra de Deus, e algumas delas falavam também do sacerdote na igreja, né, o porquê. Mas uma mensagem fala que aqui não vou deixar vocês sem sacerdote, meu filho. Basta nós confiarmos, né? Agora o que a gente está fazendo é confiar em Deus. Se ainda não veio o sacerdote para cá, é porque não é o momento. Mas alguém pode perguntar, mas se não vir até lá, o que que nós podemos fazer? Eu volto a perguntar, né? Não cabe a nós, não é nossa vontade não ter sacerdote aqui dentro. Podem ter certeza que por nós não estava faltando sacerdote nenhum dia aqui dentro. Mas não tem os que apareceram e tentaram, né, convencer a gente que queriam ficar aqui, mas não eram fiéis à mensagem que Jesus manda, a palavra viva de Deus. Não querem seguir esse exemplo aqui que Jesus deixou através do profeta, esses pedidos que aqui estão feitos. Então eu não posso deixar um sacerdote aqui dentro, né? Se ele não acreditar que esse profeta foi enviado por Deus, ele ergueu esse santuário, ele ergueu essa obra, a palavra viva, através de Deus, nós todos sabemos, foi ele. E se Jesus para ele passou de que forma que ele quer que fique aqui, o sacerdote usando batina diariamente, morar na casa paroquial, confessar as pessoas ali dentro do santuário, viver, né, ali dentro do santuário, no altar, de frente para o povo, as mulheres de véu, o homem de camisa, de calça, o padre de frente para o altar, o padre sabendo quem é o profeta, falar sobre o profeta, mas não tem, não aparece um que faça isso, né? O que apareceram já foram também, fizeram o trabalho deles e já foram. O que que nós podemos fazer, né? Então confiem, eu não posso fazer nada, eu não posso responder por isso aí. Eu já estou vivendo com alguma pessoa, mas quem mandou viver com outra pessoa para depois procurar casar? Por que não espera? Ah, mas não dá, eu sou jovem. Eu não posso fazer nada. Eu não posso responder por isso. Tem pessoas que já têm filho, né? Precisa ser batizado, não está casado. Não venho querer incutir essa culpa aqui no santuário ou a qualquer um de nós da família Conceição. Nós não somos responsáveis por isso. Cada um é responsável por si, né? Nós já temos pessoas na família que se juntaram, já tem filho, já está separado e não casaram. Se tivesse casado. Ah, mas na época, né? Mas por que que vocês não, até os de vocês precisam e vocês não fazem? Se nós tivéssemos feito isso, tivéssemos ido atrás de um sacerdote, né? Já tinha casado e agora está separado de novo. Então, não cabe a nós essa responsabilidade, né? Cada um, sendo adulto, cada um é responsável por si. Se já está vivendo junto, é por conta de vocês mesmos. Se tem filho nascendo, é por conta de vocês mesmos. Não somos os culpados, né? Então, ou tenham paciência e esperem, ou então segue aquilo que Jesus falou. Leve uma vida casta. É difícil? É difícil, mas fazer o quê? A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline vai fazer o comentário.
Mensagem dia 22/7/2000. O dia do Senhor se aproxima. Compadecei-vos daqueles que não fizeram nada até agora, porque depois nada mais vai adiantar o sistema de conduzir as ovelhas. Sem o pastor principal, guiar não adianta, pois elas têm que estar num só rebanho. Todo aquele que cuida de suas ovelhas no campo não as deixa para trás, mesmo que seja uma pequenina ovelha, busca, põe em seu ombro e a carrega por alguns metros, e depois põe junto com as outras, Esse é chamado de bom pastor. Nosso mestre fez o mesmo e deu o seu exemplo. Todo aquele que creu nele, nenhum ficou para trás, mas atraiu a todos, mesmo antes de ser crucificado. Nós, seus apóstolos, podemos testemunhar o que vimos, mas no dia que subiu ao céu, ficamos espantados, vendo aos poucos nos deixando. Mas um anjo se aproximou de nós e disse: este mesmo que vocês estão vendo subir, voltará um dia com os seus anjos e santos, junto com sua mãe e nossa também, trazendo a espada da justiça, e separará as suas ovelhas dos cabritos, e não mais irá permitir viverem juntos. Irmãos, o que mais será preciso para que vós possais enxergar esta passagem que está nas Escrituras? Dentro de um mesmo lar está sendo um contra o outro, mas os que ouvem a voz do bom pastor já estão começando a se preparar, porque sua hora está chegando. E quando vier, ninguém terá mais tempo de contar até três. Lembre-se de tudo isto. A chave do seu reino está pronta para ser entregue de volta. A preparação está sendo feita, assim como os sacerdotes fazem na Santa Missa para consagrar a Santa Hóstia. Olhem que este templo não está escondido a ninguém, mas a maioria tem olhos, mas não consegue enxergar, ouvidos, mas não conseguem ouvir. Por quê? Porque os prazeres deste mundo vêm propondo muita bebida, droga, prazer da carne e fome pelo dinheiro. Doença esta que não tem mais cura, a não ser que venham logo a se arrepender do que estão fazendo. A mudança tem que ser já e completa. Pela metade não adianta. Mulher tem que se comportar como mulher e o homem a mesma coisa. Se não, irá acontecer como já está escrito no Apocalipse capítulo 15, versículo 16. Lembre-se que a alma tem que estar confessada, sacramentada e sem ter nenhuma raiva de ninguém, perdoando tudo. Anuncie, irmãos queridos, que o dia do Senhor se aproxima. Não tenham medo, que a morte não irá atormentar mais, pois ela irá desaparecer da face da terra. Então todos viverão eternamente junto conosco, que somos os seus enviados, os 72 que ele nos mandou anunciar o Evangelho.
Quando Jesus subiu ao céu, o anjo falou: este mesmo que vocês estão vendo subir voltará um dia com os seus anjos e santos, junto com sua mãe e nossa também, trazendo a espada da justiça, e separará suas ovelhas dos cabritos, e não mais irá permitir viverem juntos. Haverá uma separação no juízo final. Até lá, como disse o Alex, vamos ter que aprender a conviver com o mal, escolhendo o bem. Há umas duas semanas atrás, uma pessoa me pediu conselho, que tem parentes que estão com problema de depressão, de ansiedade. Daí eu falei: diz para rezar pelo Espírito Santo, porque me faz muito bem. E eu também falei para uma irmã minha, ela fez e disse que faz muito bem. Porque esse tempo é o tempo da escuridão. É o pior tempo que estamos vivendo. É o pior tempo de todos os tempos. É o fim. Então nós precisamos pedir a Deus luz, porque as trevas estão tomando conta de tudo. E nós vamos ter que ficar aqui até que Deus queira. Por isso nós temos que ser humildes o suficiente para saber que não estamos livres de cair. E pedir muito, muito para o Espírito Santo nos iluminar. Porque todos podemos cair todo momento. Cuidem para não cair. O Padre Pio falava: a gente deve ter medo quando não tem medo. Parece até brincadeira, mas é verdade. Quando a pessoa se acha muito, ela está muito longe de Deus. Nós temos que ser humildes a ponto de saber que não podemos se achar melhor do que ninguém. Falar a verdade quando for preciso, mas viver a nossa vida, com Deus. Eu vou ter que prestar conta da minha alma para Deus. Eu estou falando isso porque eu estou tentando fazer isso. E eu acho que pode ser ajuda para muitas pessoas. Eu peguei assim tipo um nojinho do celular. Uma raivinha dele. Estou desde ontem sem mexer. Por quê? Porque eu não quero saber da vida dos outros. Não me interessa. Não me ajuda em nada. E eu peco também. Quando tem pessoas que mandam mensagens irritantes. Com certeza, se fosse pessoalmente, não teria coragem de falar o que fala pelo celular. Então, para mim, eu preciso desse tempo. Sem o celular. Façam esse retiro. Eu estava falando para a Silvana hoje de manhã. A gente perde a paciência com o celular, daí não tem paciência com a pessoa que está do nosso lado. Por quê? Porque quer saber da vida de todo mundo? Às vezes nem quer saber, mas aparece e fica olhando. Tem que responder. Às vezes responde também com grosseria. Coisa que poderia ser muito bem evitada se vivêssemos cada dia como se fosse o último e se olhássemos para nós mesmos. Porque cada um vai ser julgado pelo que fez, não pelo que o outro fez. É uma artimanha do diabo, muito astuto ele. Porque como eu estava falando esses dias para minha irmã, eu não aprendi a ligar o computador, nunca aprendi. Porque eu não tinha paciência, não tenho paciência com o computador. Nunca aprendi a ligar um computador, mas o celular eu aprendi a mexer. E a gente vê pessoas de idade com o celular na mão. Crianças de 2 anos com o celular na mão. E eu vi uma reportagem de uma pessoa muito inteligente que falou: por que essa crise de ansiedade nas crianças, essa depressão, essa falta de diálogo entre as pessoas? Ele disse: nós não fomos feitos para a internet. A nossa cabeça não foi para isso. É muita informação e nós não conseguimos acompanhar. Antigamente, uma pessoa, quando lia um livro, ela lia um livro. Hoje em dia, se você abre o YouTube, tem mais de 100 notícias. Em menos de uma hora, você consegue saber de 100 notícias. E a nossa cabeça não está preparada para isso. Porque Deus nos criou para o paraíso, para o céu, para Ele. E quando a gente se afasta dEle, a gente fica doente, fica sem paciência, fica orgulhoso. Fica num canto. Muitas pessoas ficam o dia todo no celular, o dia todo no computador, trancado no quarto, ao invés de estar ajudando uma pessoa que precisa, mesmo conversando ou então meditando sobre as coisas de Deus. Não, mas no celular eu posso ajudar mais. E aquela pessoa que está do seu lado? Será que ela não está precisando? Quando Deus falou amar o próximo, próximo, quem é o próximo? Aquele que está do lado, o mais próximo. Não aquele que está no outro país. Não aquele que está lá no outro estado, tem alguém morando do lado dele. Eu não estou falando que eu nunca mais vou mexer no celular, mas tentem, eu vou fazer esse retiro. Tentem viver mais na presença de Deus, sem se ligar com as coisas do mundo. Por quê? Porque os prazeres desse mundo vêm propondo muita bebida, droga, prazer da carne, fome do dinheiro. A mudança tem que ser já e completa, pela metade não adianta. Não adianta eu usar saia comprida, eu rezar o rosário, se eu fico falando da vida dos outros o dia todo, se eu não suporto os meus próprios irmãos de caminhada. Há a briga lá no balneário, a briga aqui em Taquaras, por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência. Tem paciência no celular, tem paciência com a pessoa lá do outro país e com a pessoa que está do lado não tem, porque gastou toda a sua energia com aquilo ali. Essa pessoa que falou nessa entrevista que eu vi, é uma pessoa, ele é um cientista, ele é estudado, ele já escreveu vários livros e o que ele falou está muito certo. Ele também falou que a gente deve desligar o celular antes de dormir, bem antes, não deixar nem no quarto, para você ter um sono tranquilo, dormir em paz. E se você dormir em paz, você vai acordar melhor. Deus nos deixou a noite para o descanso, o escuro, o silêncio. E olha o que o diabo fez. Não. Muita luz, muito barulho, muita agitação, até cair de cansado. Mas a cabeça não descansa. Parece que não dormiu a noite toda, porque ficou agitada a noite toda. Lembra que tem uma mensagem que fala: não vejam mais esses filmes violentos, para não deixar vocês nervosos. O diabo está do lado. E hoje em dia não só assiste, mas como comenta, como participa. Antigamente, na televisão, que é o aparelho infernal, Jesus fala na mensagem, a gente só assistia. Agora não. O diabo foi mais além. Você pode assistir e comentar e ver o comentário dos outros. Quem está preparado? Quem está se preparando? Prestem atenção. O dia do Senhor se aproxima. Não é brincadeira. É para todos. Não é para meia dúzia de gente. Não é só para aqueles que não estão na igreja. É para nós que estamos na igreja. Deus vai julgar a todos. E que nós estejamos preparados. Ele fala: lembre-se que a alma tem que estar confessada, sacramentada, sem ter nenhuma raiva de ninguém. Ah, mas eu discuti, deu? Discutiu, deu. Não fica com raiva. Não guarda rancor. Perdoando tudo. Perdoando tudo. Essa mensagem é do 72 que ele mandou anunciar o Evangelho. Eles já estão no céu e sabem do que nós estamos passando. Ele sabe que o demônio é astuto, que ele está cegando a humanidade, e por isso que eles estão falando. Sem ter nenhuma raiva de ninguém e perdoando tudo. A alma tem que estar confessada, sacramentada. Nós não temos sacerdotes. Para se confessar, para se sacramentar, não podemos brincar. Antigamente, muita gente era folgada. Eu chamo isso de folgação. Ah, eu faço depois e me confesso. Isso é ser folgado. Não, te corrige antes. Cuida da tua alma. Ela é uma só. E se você morrer amanhã? E se não vier sacerdote? Vai ficar com esse pecado nas costas? Aquele último pesadelo que eu tive, eu não desejo para cachorro que eu vi. Eu tenho medo, sinceramente, eu tenho medo do diabo. Eu não desafio ele. E por isso eu não dou espaço para ele. Eu evito discussão. Eu evito confusão. Eu não quero saber da vida de ninguém, porque eu não posso julgar. E se eu não posso ajudar, eu não vou ficar falando. Só posso rezar pela pessoa. E cuidar para não cair. Cuide da tua alma. Porque a vida é uma só. E a nossa alma nós temos que responder para Deus. Pela nossa alma e não pela alma do outro. Eu quero viver em paz. Olha o que o profeta falou hoje. Busquem viver em paz. Porque onde há confusão, onde há briga, onde há rixa, onde há ódio, Deus se afasta. Ana Maria estava falando essa semana, que ela estava lendo o livro da Santa Irmã Faustina, e Jesus falou para ela: eu vou sair dessa casa, daquele convento, eu vou sair dessa casa. E a santa perguntou: por quê, meu Deus? Porque tem irmãs aqui que estão brigando. Imagine Deus sair do convento. Elas estavam lá só por ele e ele ia sair do convento. Então cuide da sua alma. Faça um retiro. Olhe para dentro de si. Olhe para cima, olhe para Deus e viva em paz. Porque onde não há paz, Deus não habita. Reze bastante para o Espírito Santo. Estamos no tempo da escuridão. Peça para que Deus ilumine o nosso coração, nossa mente. Para que o demônio não se aproxime. E se cai, levanta. Não fica chorando a vida toda. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se arrepende e muda. Não adianta também ficar se humilhando na frente dos outros e não mudar. Olha para cima, olha para Deus. Olha quanto exemplo ele deixou até no Calvário. Caiu 3 vezes, caiu, levanta. E ele estava machucado. E ele não tinha pecado carregando os nossos. E a gente não quer carregar o nosso? Pensem bem, o dia do Senhor se aproxima, que estejamos preparados. Com o quê? Oração e penitência. Façam penitência, deixe de ver a vida dos outros e viva a sua. É isso que Deus quer. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 35 minutos. Ana?
A Maísa manda aqui, Maísa Creuche. Boa tarde, Salve Maria Imaculada, Conceição, São José, nosso querido amado profeta Pedro II. Só um coração puro pode ouvir a voz de Deus. Quem espera as minhas promessas alcançará. Quem confia plenamente em mim, para esse a vida continua. Quem ouve a minha voz, a do inimigo não ouve. Quem busca viver em paz, a paz terá. Quem planta para repartir, jamais terá fome. Quem escuta a minha Santa Mãe, para esse é ter certeza da vida eterna, porque foi dela que nasci. Para receber essas promessas de Jesus sacramentado, basta dizer uma só palavra: sim, Senhor, faça de mim o que precisares. Foi isso que Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, disse quando o anjo Gabriel a visitou. Fomos criados para o céu, para Deus, para o bem, para sermos obedientes e humildes, como o santo profeta e Papa Pedro II alcançou a vida eterna com a verdade e a fé. Só os humildes sabem se colocar no lugar do próximo. Se compadecer da dor do próximo é o mais importante. Amar o próximo e a Deus sobre todas as coisas. Quando o coração humilde reza, Deus responde. Quem bem sabe amar, sabe perdoar. Foi isso que fez a Sagrada Família, foi o que fez os santos, foi isso que fez nosso professor Bento da Conceição, profeta e Papa Pedro II. Dobrar os joelhos diante de Jesus sacramentado com as vestes modestas e decentes ainda é o maior ato de amor que possamos oferecer a Deus. Dedico esse maravilhoso programa à Palavra Viva de Deus para a família Conceição, especialmente ao Bentinho, que Nossa Senhora guarde embaixo do seu manto de amor. Também para todos os filhos da luz, saudades de todos e desse pedacinho do céu. Muito obrigada, Maísa Creuschi. Como não quer abrir o e-mail aqui, então agora é o clipe Prometi no meu santo batismo.
Prometi no meu santo batismo ser fiel a Jesus sem cessar. Porque então meus padrinhos falaram, hoje vem em meu nome jurar. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor. A Jesus preceitos sublimes guardar, sua voz como eco divino saberei obediente escutar. E ao sincero eu mesmo quero a Jesus prometer. Trabalhos e lutas da vida, faz Jesus meu amparo serás. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor. A Jesus prometer. E vencendo a cilada do inferno, reinarei na celeste mansão. Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor. Prometer meu amor.
Agora a palma já foi. Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 42 minutos. A quarta mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 22 de julho de 2013. Como rainha, dentro de suas casas, quero junto permanecer. A mais bela flor é que dá para a família cristã um jeitinho de viver em paz com o vosso Filho Jesus. Por isso eu sempre agradeço a esta flor tão linda e perfumada, Mãe de Deus e nossa também. Um gesto de delicadeza como este deveriam todos os maridos tratar também a sua mulher, e a mulher também tratar o seu marido, porque através das boas palavras é que está a grandeza de uma família, onde os filhos nascem com um jeitinho diferente, porque saiu do ventre de uma mãe que soube receber a semente e o pai soube semear. É assim que deveria ser toda a humanidade, mas por detrás de tudo o que vem ocorrendo, já não se encontram mais coisas românticas, e quando se encontra aqui, assim como a tua família, meu filhinho, é muito pouco. Uma família que quer ter sempre Deus em seu coração não deveria brigar, e sim amar. Sempre seja o pai e a mãe para mostrar a seus filhos que o amor está em primeiro lugar. E esta deveria ser a primeira razão social, mas como tudo tinha que acontecer, os distúrbios nas maiores cidades, não há como mais controlar pelo homem, só meu santo filho Jesus que virá para dar um jeito. Vem, meus filhos, o que vocês vêm fazendo, se unindo para receber meu santo filho Jesus? Esta é a melhor maneira de afastar as obras malignas, porque de outra maneira não é possível. Continuem daqui para frente sempre em oração, unidos para se ter paz dentro de seus lares. Como rainha dentro de suas casas, quero junto permanecer até o momento da vinda gloriosa de meu santo filho, para vos defender das garras deste infeliz que vem atacando a maior parte da humanidade, não deixando mais ninguém em paz. Vejam que o ser humano vem perdendo a vergonha, não se tem mais respeito com as coisas sagradas, e os que se dizem servidores de Jesus, esses já não sabem mais o que fazer. Na proporção da ganância pelo dinheiro, fazem com que o povo acredite nas mentiras que vêm por aí, e esses estão caindo em uma armadilha formada pelo diabo, e não por meu santo filho Jesus. Maria Imaculada Conceição e Pedro II.
Como essa mensagem fala sobre a família, e amanhã é aniversário do Bentinho, falar um pouquinho sobre a história dele, né? Um tempo atrás, agora, a Alice estava no aniversário e comentei sobre ela, e depois, quando cheguei em casa, o Bentinho disse: ah, de mim o pai não fala, né? Então, daí eu pensei bem, então vamos comentar um pouquinho, já que ele está de aniversário amanhã. Assim que a minha esposa estava grávida dele, eu pensei, eu vou fazer uma homenagem para o pai e colocar o nome de Bento. Aí cheguei aqui na casa dele e falei: pai, eu vou colocar o nome do meu próximo filho, o nome do pai. Não, mas tem tanto, ele assim, né? Mas tem tanto nome bonito, por que não põe outro nome? Se não, eu quero fazer homenagem ao pai, quero botar o nome dele. Mas isso sem esperar que ia vir, né, um grande gaiteiro. E assim foi. E quando ele tinha já uma idadezinha, uns 3 aninhos mais ou menos, de 3 a 4 anos, eu saía por aí com ele nas algumas festas, e sempre oferecia para ele um brinquedo, né, um carrinho, um boneco, e deixava ele à vontade. Ó, quer isso, quer aquilo, ele deixava de lado, né, um carrinho, um boneco, ele botava primeiramente, ia pegar, era um instrumento, um pandeirinho, alguma coisa, ele botava a mão no instrumento e queria que um instrumento, mas nunca imaginando que ele ia, né, tocar um acordeão. Aí, como o pai já gostava, né, e era um tocador de acordeão, aí ele que incentivou e comprou a primeira acordeãozinha que tem até hoje lá guardada, ele que deu de presente para o Bentinho. E ali ele começou, né, nos programas, em outros lugares, onde o pai estava tocando acordeão, ele já estava já do lado com o acordeãozinho, tentando puxar ela ali, mas sem fazer nada. E ali foi. Então, para a gente é um grande prazer, é um presente de Deus, né? E onde a gente vai hoje, que a gente leva ele, e ele toca acordeão, o pessoal dá uns parabéns, meu, um parabéns para ti pelo filho e tal. Então a gente fica contente, né? E aqui nossa mensagem diz, né? Continue daqui para frente sempre em oração, unidos para ter paz dentro do seu lar. É isso que a gente deve fazer, né? Isso que o pai ensinou a nós, os filhos. A gente sempre, quando puder, né? A gente não vai dizer aqui que a gente leva capricho de todo dia, não. É, se a gente for falar isso também, está mentindo, né? Tem vezes que a gente falha também e não reza, mas o correto seria, né? E como diz a Nossa Senhora aqui, rezar o terço em família, só assim a gente vai encontrar a paz. E nesses anos todos que a gente está caminhando nesse caminho, né? É, junto com o Pai, e o presente que Deus, melhor, né, presente que a gente possa ganhar, são os filhos que a gente tem. Para mim, eu gostaria de ter mais, só que a minha esposa não pôde, né? Então, quando foi para ela ganhar o Bentinho, quando ela foi, o médico foi ligar para não ter mais, eu fiquei muito triste, né? Eu disse para ela, eu queria ter mais, mas só que o médico sempre alertando ela que os três foi cesáreas, né? E ele sempre dizendo que era muito perigoso ter mais. Então, da minha parte, eu desejaria ter mais filhos, né? Mas só que a gente não manda sozinho também, o corpo é dela, né? Então foi assim. Eu agradeço a Deus por este filho, né? Pelo Bentinho, que amanhã está de aniversário, mais um ano de vida. E amanhã a gente vai comemorar no café da manhã depois do terço, tá? Eles que quiserem, também não vai convidar todos, mas aqueles que estiver aqui presente, aqui na casa da mãe e do pai, a gente vai comer quiser comer um pedacinho do bolo dele, está convidado. Obrigado.
Tristeza para o João Batista e para a Rosa é que o Bentinho não é só deles, né? Bentinho é nosso. Bentinho é patrimônio da família Conceição também. Tu também, Bruno, não precisa ficar quietinho, tu também és. O Toca falou da Alice, falou, agora vai falar do Bruno quando agora? Daí vai ficando um nas pernas do outro, né? Mas é verdade, né? O Bentinho, tipo assim, o pai partiu daqui, mas na parte instrumental, né? Pra gente lembrar dele, como que a gente lembraria? Nenhum de nós pegou o acordeão, né? E o Bentinho ficou ali, então, quando pega a gaita, então lembra muito o pai, né? Continua as festinhas de família, como o pai sempre puxava um acordeão para animar, o Bentinho está aí fazendo o papel dele, né? Acreditamos que o pai vai também inspirando ele cada vez mais espiritualmente, né? Se Deus permite, para que ele fique cada vez melhor. E tá, a gente vê que no crescimento dele não é só no corpo, né? É ali na parte musical também, ele está crescendo bastante, está tocando muito bem já, né? Acompanha, às vezes, aí a gente vê o seu Beto, que tocava o Reis com o João Batista, é um senhor já, né, e aprendeu a tocar o acordeão com um professor de gaita. Ele também se admira de ver o Bentinho com a idade que tem, tocando como está tocando, né? Então, é algo divino ali também já.
Só lembrando, para quebrar um pouquinho o gelo aí, eu, quando eu tinha 6 anos de idade, o pai teve o prazer de me dar um acordeão também pequeno. Mas o prazer maior dele foi tirar a cor de onde de mim. Que tocava mal, pancanaica. Então não teve jeito. Foi dois prazeres, foi um de dar e o maior de tirar.
Se não tirasse.
Olha, pai, eu tô aqui reclamando lá no céu, pai.
É. Se não tirasse, ia destruir a cordeira.
E aquela que o pai plantou cebola?
Não, tá com a bicicleta.
Vai lá, vai meio.
Agora da Helena de Pinto Bandeira.
Oi, boa tarde, Ana, e a todos da Palavra Viva de Deus, em especial para toda a vossa família, pelo Eugênio e todos da sua casa. Peço-vos a bênção do nosso querido e amado Santo Papa e Profeta Pedro II, Santo Padre Rômulo e Santo Padre Tobias. E ofereço todas as músicas pelos aniversariantes da semana e a todos da Palavra Viva Deus que estão na escuta. Abraços a todos e um bom final de semana e uma boa e um bom início de semana. Tchau. Abraços a todos vocês.
Pode ler os e-mails? Boa tarde a todos. Salve Maria. Estou acompanhando o programa e ofereço todas as canções tocadas para minha mãe, Dona Luzia, que passou por mais um aniversário nessa semana. Desejo fé, saúde e perseverança para ela, pois é muito guerreira e soube educar a fé aos filhos. Ela ama ouvir o Profeta Pedro II. Um abraço para a família Conceição, escolhida por Deus nesses tempos finais para caminharmos junto com Jesus, Maria e José. Glória a Deus. Também para o senhor Eugênio, aos que estão visitando a Igreja de Deus Pai. Santos Profeta Pedro II, Padre João Batista Rois, Padre Tobias, rogai por nós. Gislaine Maria Ferreira, de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Laiara Lemos, Manaus. Boa tarde a todos os cifadores da Palavra Viva de Deus. Gostaria de oferecer o programa de hoje à minha amiga Liliana Rodrigues, que hoje está fazendo aniversário, e ao meu neném Luca Ariel, que foi morar no céu. Ele amava cantar, então eu tenho fé que ele agora faz parte do coro dos anjos. Quando perdi meu neném, busquei mais a Deus e, por meio da minha mãe, acompanho a Palavra Viva de Deus. Que Deus e Nossa Senhora nos guie e nos proteja contra todas as tentações do inimigo. Amém. Gostaria de pedir a música que canta assim: Hinos de louvor, de paz e amor, os anjos cantaram. Eu acho que essa música é de Natal, não sei se vai dar para tocar hoje. Peraí, demais aqui. Conceição e Camila Gomes, Altamira Pará, boa tarde, Aninha, salve Maria Imaculada, pedimos as bênçãos do nosso querido Papa Pedro II, Padre de Roma e Padre Tobias, oferecemos todas as belas músicas do programa para os aniversariantes da semana, especialmente para a Luciana Almeida, para o nosso querido Bentinho, que além de ser um ótimo gaiteiro, agora está cantando muito bem, para a Dona Terezinha e Dona Rosinha. Oferecemos também para a Eleni, Neide, Juraci e todo o grupo da Bahia, para o Eugênio e toda a sua casa. Pensamento. Um sábio disse uma vez: ódio tem 4 letras, amor também. Mentira tem 7 letras, verdade também. Chorar tem 6 letras, sorrir também. Negatividade tem 12 letras, positividade também. Mal tem 3 letras, o bem também. A vida tem 2 lados, que possamos sempre escolher o melhor dela. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família. Paz e bem. Camila e Conceição Gomes, de Altamira, Pará. Dona Judite, de Balneário Camboriú, boa tarde. Salve Maria Santíssima e salve São José, obedientíssimo. Salve Maria Madalena, interceda por nós, filhos da luz, que ofereça as músicas do programa para Isabel Miranda, que fez aniversário ontem, e os aniversariantes do mês, e todos os ouvintes do mundo todo. Judite de Balneário Camboriú, aqui a Camila deu um... Ana, ofereço também para a Dona Mercedes Augusto e um feliz aniversário para a Dona Geralda. Que Deus abençoe com muita saúde e lhe dê muitos anos de vida. Um forte abraço de Conceição e Camila Gomes. Não sei se vai ser o sorteio agora, a música no final, como é que é? Hoje já falta, mensagem, falta 5? O Eugênio mandou mais uma mensagem, pode ler? Já mandou 2. O Eugênio manda: Ana Maria, ofereço a próxima música para a Maria, a esposa do César de São Miguel do Iguaçu, que será de aniversário, também para a Penha e para o Ademir, para a Maria Aparecida de Nova Laranjeiras, pelo seu aniversário, para a Dona Rosália Cocolete, Cidinha, Isaura de Apucarana, para a Elizabeth, Joilson e Dona Paulina de Umurarama, para a Dona Selmira, Senhor Pedro, Dona Orlanda, Maria Rocha, Nair Bogo de Cascavel, para meu amigo Ricardo Cheque, Cláudia, Senhor Plácido, Cecília, Neri, Elza, Paraguai, não, no Paraguai não, né? Senhor Paloski, e Sueli, Carnieleto, Jacir, Leonide, Bendadeira, para Zélia Santini, Ivone Bremer, Serranópolis, Iguaçu, para o senhor Paulo Halpe, Dona Santa, Juarez, esposa, Valdiva, todos de Foz do Iguaçu, para Isabel Miranda. Esse que mandou foi o Eugênio. E agora? Tem mensagem?
Mensagem, né? O Betão aí, o Zé Trovão. Vamos.
Tá bom.
Olha lá.
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nosso Deus jamais irá deixar assim como vem acontecendo dentro do que é seu. Mensagem dia 22 de julho de 2014, no Rincão das Flores. Santa Mãe de Deus e São José, quando Jesus começou a falar algo diferente, já se preocupava com a humanidade? Na sua adolescência, já podia se sentir que seu amor era de uma criança que sempre quando falava, não se ouvia um não para mim e José. Todas as vezes que dele precisasse, sempre estava pronta. Como criança, não se via outro igual a ele vindo a este mundo. Sim, porque onde ele estava era o seu lugar, como hoje estamos. Como descrever é quase impossível, mas os que merecerem a vida eterna nunca mais vão se lembrar do que passaram. Assim, esperando está meu Santo Filho Jesus, nascer novamente só no coração das pessoas piedosas e justas, por crerem nele e em mim, que sou sua mãe, mas no mesmo instante sou sua filha, como já fui esposa dele. Agora vem-se chegando o momento de repartir tudo o que é seu com todos os filhos da luz. Veja, meu filhinho, como é que irá acontecer. Vai ser no momento quando bem a humanidade não espera, como eu também não esperava ser sua mãe. Este assunto é tão sagrado que até hoje nunca tinha sido esclarecido, como agora vem acontecendo aqui contigo. Antes nada sabiam dessas santas mensagens. Agora, de repente, recebes como um maior presente do mundo. Porque isto vem acontecendo? Porque nosso Deus jamais irá deixar assim como vem acontecendo dentro do que é seu. A figura que hoje lá se encontra apavora qualquer um. Se pudessem ver como ele é, por trás de sua máscara, esconde um monstro que viria para tomar o lugar que é só de Jesus. Meu Santo Filho, para completar o fim dos tempos, porque ele só quer ver sangue, não paz, como fala. E a humanidade vem sendo enganada, mas tudo tem o seu tempo. O dele tão logo irá se acabar. A sua farsa, Rainha do Lar e Pedro II.
Já fiz tanto comentário, agora o horário já está chegando ao fim, né? Mas só para lembrar o finalzinho aqui, né? Dessa mensagem. A figura que hoje lá se encontra apavora qualquer um. Se pudessem ver como ele é, por trás de sua máscara esconde um monstro que viria para tomar o lugar que é só de Jesus, meu Santo Filho, para completar o fim dos tempos. Porque ele só quer ver sangue e não paz, como fala. Ele só quer ver sangue e não paz, como fala. Muita gente está caindo nessa lábia, né? Que ele quer a união de todos, quer que todos sejam felizes, quer o amor, quer a confraternização. Ele só quer ver sangue. Só não percebe quem não quer, né? Ele está destruindo a igreja de dentro para fora. Pensem bem nisso. E a humanidade vem sendo enganada, mas tudo tem o seu tempo. O dele tão logo irá se acabar. A sua farsa. Vamos então continuar evangelizando e falando sempre a verdade, porque ele está fazendo o papel dele e nós estamos fazendo o nosso, né? O programa está chegando ao fim, eu só vou passar mais a parabenizar aqui o... Parabenizar, não, mandar um abraço lá para o Robson Alves da Costa, Eliana Augusta Ferreira Alves, né? Aqui é Revés do Belém, Minas Gerais. São os pais do Ivan, né? Os pais do Ivan que estão aqui. O Ivan está aqui participando do programa. Não sei se ele vai voltar para casa. Não, já está indo embora, né?
Amanhã
está indo embora? Ó, tá? Seu Robson aí, dona Eliana. Teu filho está aqui, está contente. Está representando vocês. Que Deus abençoe vocês todos. Parabéns também pela educação do menino. Um rapaz bem educado. Fez amizade com os jovens aqui todos aí, está bem contente aqui, tá? Também quero agradecer, não só aqui a equipe, né, da obra toda aqui que a gente tem na rádio, aqui no estúdio, mas o Cid que está aqui de novo, e como vocês podem perceber, né, o programa foi ao ar
sem interrupção nenhuma, né? O Luca está começando a pegar o jeito, né? Já foi conversado, o Cid se empenha bastante, na parte técnica ali é muito bom no que faz, e do programa passado não foi ao ar, por pequenos detalhes, né? Mas ele não estava aqui, precisou se ausentar, né? Com os pais dele, e era pouquinha coisa. Então vejo como é importante a união, né? Cada um tem a sua parte, como Jesus fala, né? As mãos têm os seus dedos, cada um faz o seu trabalho, né? Então aqui cada um tem a sua parte para colaborar. Então, obrigado, Cid, mais uma vez aí. Obrigado, Luca, por tu também estar fazendo, está se empenhando bastante. Obrigado aos meus irmãos, né? O Roberto lá como músico, o Bentinho, o Bruno. Nós estamos com a equipe boa, graças a Deus, né? A Ladia, a Dete, aqui também a parte técnica, o Bambam. Agora também está o irmão do Cid ali, né? Está pegando todo sábado também, né? Ezequiel. Daqui a pouco a equipe está bem maior, então. Parabéns para nós todos, né? E obrigado por vocês todos também que nos acompanham através da internet, a vocês todos que ajudam, né, essa obra de uma forma ou de outra, que participam. A vocês que estão aqui presentes, Beto, Cristiane, tua mãe, tua sogra está aqui presente também, tua filha, né? Obrigado pela presença de vocês, obrigado. Enfim, se for agradecer aqui, a gente não para de agradecer nunca, né? É muita gente para agradecer. Até sábado que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente. Ao sorteio agora de mais um quadro.
Filmando lá, Lucas? Vamos ver, ó. Vou mexer bem o chapéuzinho para não ter logro. Vamos ver. Eu falei que vá para casa, que é a Nossa Senhora que mais precise, né? Vamos ver quem é que mais precisa dela agora, nesse momento. Número 18. Maria Ira da Inglaterra. Número 18. Vai longe. Então, parabéns para a Maria Ira, que ganhou o quadro Nossa Senhora Imaculado Coração.
O programa já passou, né? Mas só para lembrar um pouquinho de novo também que a Maria Ira, que mandou ainda há pouco uma mensagem, né? Que está se esforçando lá, falou com a agência de turismo. É, Maria Ira, você está conhecendo a obra agora, talvez por pouco tempo, mas é isso aí mesmo. Nós já viemos lutando muito tempo nesse sentido também, né? O Eugênio, que participa da obra aí há 27 anos, ele faz esse papel, né, de evangelizar através do correio, pessoalmente, visitando as pessoas. E não é fácil, porque são 27 anos. Né? O profeta evangelizou por 45 anos, viajou também para outros países, mas é assim, o inimigo sempre bota o dedo para tentar apagar ou não deixar chegar no ouvido das pessoas, que às vezes precisam ouvir, precisam saber da verdade, né? Quanto aos sacerdotes, continue também lutando, a gente está lutando aqui também, mas vê que não é fácil, né? Não é fácil. Precisa se converter de uma forma quase que tapando o ouvido para o mundo, para poder seguir a palavra viva de Deus. Obrigado a vocês todos que nos acompanham através da internet. Como já falei, até sábado que vem, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Thank you.